Stay. Rock. Brazil.
A sua rádio na web www.stayrockbrasil.com.br.
Grande Felipe, como vai, meu brother?
Fala, Renato, beleza?
Legal, cara. Felipe De Liberale aqui, o guitarrista da banda Impéria, que oferece aí o rock and roll pesado e sem frescura. Como é que surgiu a banda, Felipe?
Cara, a banda já é razoavelmente antiga, né? Uma banda que tem 16 anos já.
Já e surgiu...
Surgiu aquela coisa de brincadeira de amigo de escola. Todo mundo gostava de rock and roll, todo mundo estava querendo aprender a tocar, fazer um som. E aí o pessoal foi se juntando e, paralelo a isso, que na verdade vem antes disso até, né? Eu e meu irmão, que é o baterista, e o Márcio, que é nosso primo, que é o vocalista, a gente desde muito pequeno, desde 6, 7 anos de idade, também sempre teve interesse em música, né? Então acabou, a hora que a gente começou a aprender um pouquinho a tocar, foi uma coisa muito natural, assim, que a banda passasse a existir, né? Começou com nós três, né? Mas também com esses amigos de escola, que a gente pegava, quando ninguém sabia tocar nada, a gente pegava música que estava fazendo sucesso na época e fazia montagem mudando a letra, enfim.
Legal, e isso foi que ano?
Isso... O início oficial da banda é em 1996.
96. E já começou como Impéria mesmo ou vocês tinham outro nome e tal?
Na verdade não tinha nada definido, cara. Era uma zona, você não faz ideia. Porque a gente não tinha muito essa... A gente sempre quis se envolver com música, mas não tinha muito essa coisa de... A gente não tinha uma visão profissional, até porque a gente era muito moleque.
Certo.
Né? Era uma coisa mais da diversão mesmo. A gente chamava os amigos pra tocar na casa do meu pai. A gente acabou montando um estúdiozinho lá pra gente ensaiar.
Certo.
E vinha lá, cada vez que a gente chamava, vinha um pessoal diferente. Então tinha. A gente falava que era uma banda, mas assim, tinha 9, 10 pessoas na banda, dois bateristas, e nenhum dos dois tocava porra nenhuma.
A influência na época, o que, que vocês tocavam?
Ah, sempre foi o rock clássico, e aí. Né, passando Led, de Purple, Sabbath, Rush, Pink Floyd, e Halloween, Iron Maiden, Metallica,
ACDC. Ah, tinha uma mistura então.
Tinha. A gente nunca teve muito essa coisa assim de eu só gosto de metal. Ou eu só gosto de hard rock, ou eu só gosto de progressivo.
É rock and roll, né, velho? Rock and roll.
Eu penso assim, até o próprio Dio, ele pra mim, apesar de eu ser guitarrista, é o cara que mais me influencia. Ele não falava em metal, né?
Verdade.
Ele falava em rock and roll.
Bem que a influência dele, cara, era totalmente rock and roll, né?
Totalmente. É. Né? E acabou, acho que pelo potencial, pela potência que ele tinha na voz, ele acabou enveredando aí pelo metal. Né? E ajudou, inclusive, a lapidar o estilo, né? Mas a gente nunca teve muito isso, não, cara. A gente gosta de rock. Tem drive na guitarra, a gente tá junto, mas...
É verdade. Eu também não tenho essa distinção. Eu geralmente... Pra mim é tudo rock and roll, cara. Blues, metal... Pra mim é tudo rock and roll, velho.
Eu acho... Eu vou ainda um pouco mais além, cara. Porque eu acho que assim, música, pra mim... Hoje, com a minha visão, né? 16 anos depois de ter iniciado a banda... Eu só tenho dois rótulos pra música, boa ou ruim.
É verdade.
Porque tem, mesmo se você pegar em outros gêneros musicais, tem muita gente fazendo coisa boa, como também tem um monte de merda aí que é só se ligar o rádio e a televisão que você fica sabendo. Né?
É verdade, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A origem do nome da banda, vocês tiraram da onde?
Na verdade, assim, quando a gente tava em 1999. A gente estava aí já com uma ideia mais de profissionalização da banda, de desenvolver mesmo a banda. E a gente começou a pensar em nomes, buscar nomes para a banda, um nome definitivo, né? E aí um dia eu estava na casa de um amigo meu e comecei a mexer nos CDs da irmã dele. Né? E aí achei um CD de uma banda de New Age, que eu não lembro o nome da banda, né? não é um estilo que eu conheça muito, assim. E aí comecei a ver o tracklist do CD, né? Peguei a contracapa do CD e fiquei vendo o nome das músicas. E aí tinha uma música lá que chamava Ímpera. Só que eu li errado e li Impéria. E aí perguntei para esse meu amigo o que, que ele achava do nome Impéria. Ele também falou que achava legal e tal. Acabei apresentando a ideia pro pessoal da banda. E de primeira, assim, todo mundo falou, puta, o nome legal é esse mesmo, que é um nome forte, né? É isso que a gente queria, um nome forte. E todo mundo aceitou de primeira, só que depois, num outro dia na casa dele, eu fui ver o CD de novo. E aí que eu fui me ligar que eu tinha lido errado o nome da banda. O nome da música, aliás. Yeah. Mas enfim, o errado deu certo.
Aí todo mundo gostou?
Todo mundo aprovou assim de primeira. Né?
Que bacana. É, os componentes são os atuais? São os que começaram na banda?
Eu, o meu irmão e o meu primo, sim. Né? Eu sou o guitarrista, meu irmão Flávio que é o baterista e o Márcio, que é o nosso primo, é o vocalista, sim. E aí, em 2005, entrou o Japa, que é o nosso baixista, que era colega de faculdade do meu irmão.
Certo.
Mas de 2005 pra cá, essa não teve nenhuma alteração na formação.
Não
e...
teve nenhuma alteração desde 2005.
Desde 2005. A gente espera que continue assim.
É, bacana. É, o álbum, Em Dias Assim, é um trabalho com arranjos bastante assim, simples, né? Lançado de forma independente, cantado no nosso idioma. E meio focado no hard rock com várias pinceladas de heavy metal, né, Felipe?
Cara, todo mundo, assim, geralmente aparece uma ideia principal de uma música já um pouco mais desenvolvida, né? Ah. E a gente leva a ideia pro ensaio e todo mundo acaba trabalhando junto, então... sei lá, boa parte das ideias são minhas, mas todo mundo acaba mexendo em alguma coisa, então...
E as letras são bastante fortes, né? Tem umas letras que propriamente dita assim, ela busca transmitir, né, alguma coisa, né?
A gente sempre teve a ideia, assim, pela nossa formação como pessoa, né, de que a arte tem que passar alguma coisa. É como se fosse uma obrigação, apesar de ser uma coisa natural pra gente, né? Você, como artista, como músico, eu acho que você tem a obrigação de tentar transmitir alguma coisa pras pessoas, porque senão vira essa putaria que a gente vê hoje em dia.
É verdade, né? Por isso mesmo que eu disse que vocês fazem os arranjos bastante simples, mas o simples que faz o rock and roll, né? Não pode inventar, né, velho? Não tem. Vocês têm uns riffs assim fortes, né? Com um rock and roll basicamente forte e realmente a banda tá de parabéns.
Obrigado. Que é uma boa. A gente tentou, na verdade, acabou sendo uma boa síntese das influências da banda. Né? É o que você falou. É um som mais parecido, mais hard rock, mas que tem elementos de metal, né? E isso pra gente acabou sendo interessante porque a gente hoje ouve muitos comentários de fãs, do público em geral, e a gente acaba recebendo mensagens tanto de pessoas que conhecem de heavy metal, por exemplo, o cara que gosta de Slayer, por exemplo, manda mensagem pra gente dizendo que gostou do CD, que curtiu a Alta Voltagem, por exemplo. Né? Mas recebe contato também, recebe mensagem de pessoas que não têm tanta intimidade com o rock, né? Pessoas que às vezes ouvem até um som que não que ouça alguma coisa específica, música pop ou isso ou aquilo, mas aquela pessoa que não liga tanto, né? Se está tocando rock, se está tocando pop ou se está tocando sei lá o quê, e ela acaba se identificando com as músicas também. Isso acho que é uma característica que esse disco teve e que a gente acabou sendo até pego de surpresa por isso, porque todo o processo de composição, ele não foi pensado, foi tudo muito natural. A gente não ficava pensando assim, fazer uma música que tem que parecer mais com isso ou mais com aquilo, tem que ser mais rock ou mais metal, né? A gente ficou o processo de composição totalmente livre. Então, a gente receber mensagens de pessoas que gostam de metal, que gostam de rock, que gostam de outros gêneros, acabou sendo uma surpresa, e muito positiva, né? A gente ficou muito satisfeito
com isso. Mesmo. Mas o disco é muito bom, viu, Felipe? Nós tivemos
Obrigado.
A honra de você nos encaminhar alguns exemplares.
E vocês foram uma das primeiras rádios que tocaram.
E toca até hoje, viu? Algumas músicas tocam direto na rádio. Inclusive também tem algumas baladas, né, Felipe? Tem umas músicas mais calmas, né, no disco.
Tem. Na verdade, assim, isso, falando de balada, uma coisa interessante é que o disco foi produzido pelo Fernando Magalhães.
Eu ia comentar isso, exatamente.
O Barão, e você falou de balada, me veio isso na cabeça, por quê? A balada, a grande balada do CD, que é a música chamada Dias de Paz, pra gente foi uma honra porque teve a participação dele na guitarra. O solo de guitarra é dele, né, meu?
Puta que pariu, que legal, hein, cara?
E a gente, você imagina, né? Porra, a gente gravando o nosso primeiro disco, né?
Puta
com a produção honra. Dele, e ele vira pra gente e fala: meu, posso te pedir um favor? E, claro, fala aí, Fernando. Falou: meu, deixa eu gravar o solo dessa música. Entendeu? Faz o que você quiser, cara.
Qual foi a música?
Dias de Paz.
Dias de Paz. Legal. Desse disco aí eu gosto muito da O Povo do Caos. Puta, acho essa música do caralho, Felipe.
Legal. A letra é uma das minhas preferidas também.
A letra é sua?
A letra é minha.
Muito, cara. Essa música é muito legal mesmo, cara. Porra, mas é que nem a gente falou. Porra, deve ter sido realmente uma honra o álbum ter sido produzido pelo Fernando, né, cara? Do Barão. Isso aí realmente... É. Dar um stand-up pra vocês, assim, magnífico.
Porque foi uma coisa muito de... A gente, no começo da relação com ele, tinha aquela coisa de a gente estar falando com um ídolo nosso.
Nossa, né? Com certeza.
A gente cresceu ouvindo as músicas do Barão. Eu como guitarrista, eu cresci, assim, se for falar de rock nacional, eu cresci ouvindo muitos solos do Fernando. Né?
Muito legal, do caralho mesmo.
Depois a gente teve essa honra até também de conhecer o trabalho solo dele, né? Que é muito bom.
Exatamente. O processo de divulgação, cara, desse trabalho de vocês, como é que vocês divulgam?
Cara, foi um processo, por ser uma banda independente, foi um processo basicamente voltado para a internet. Não teve algumas coisas com, por exemplo, com rádios que não são web, mas não é muito foco, porque aí a gente sabe que o jabá rola solto, né? E a gente é contrário a essa ideia, né?
Então, ou tem que ser contrário a isso, bicho.
Alguém tem que ser, né, cara? Porque o mercado tá tão prostituído, cara.
É verdade, completamente.
A gente soube de cada...
Você acha que a internet ajuda, Felipe? Ou atrapalha?
Muito. Ajuda muito.
Ajuda, né?
Você
sabe que tem muita banda aí, cara, que não é a favor, não, né?
Eu acho que, assim, o que ainda talvez faça com que muitas bandas pensem ainda na internet como prejudicial é que a gente vem de uma mudança de modelo de negócio na música que é muito recente.
Exatamente.
Né? Os artistas estavam naquela, não, a gravadora que cuida de divulgação, a gravadora que investe nisso, que investe naquilo, é a produtora que faz isso. Eu, como músico, vou pensar só na música. A partir do momento que a internet entrou em cena, isso deixou de existir.
Exatamente.
E as pessoas passaram a ter acesso rápido à música, e artistas que não tinham condição de ter uma gravadora por trás conseguiram ter os seus trabalhos produzidos e divulgados.
É verdade. Né?
Só que, pessoal, a gente fala muito assim, é um problema hoje... E isso realmente, eu acho que é uma coisa que precisa ser pensada, repensada, que é a questão do download, né? Porque...
Essa ia ser a minha próxima pergunta.
Tá.
Vocês acabaram até disponibilizando o álbum para download, né?
Sim, sim.
O que vocês acham desse movimento, então, das bandas colocarem os álbuns de graça na net?
Eu acho que hoje acabou sendo uma coisa necessária, porque senão você perde espaço, né? Mas eu acho que é um modelo que ainda precisa evoluir, porque a música é o nosso ganha-pão.
Certo.
Né? E as pessoas têm a...
Mas a forma de divulgar hoje é diferente, né? Aquilo que você estava falando, sim. Né, Felipe?
Exatamente.
Antigamente as gravadoras as davam suporte. Hoje, com a internet, as gravadoras, a maioria delas faliram, né? E hoje praticamente a banda que tem que fazer esse suporte de divulgação. O que as bandas ganham são nos shows, né?
Vou falando de Brasil, não para assim, para falar mal do Brasil, porque eu não sei como é essa realidade em outros países. Só falo do Brasil porque é daqui que eu conheço, né? Mas daqui você não consegue fazer um show autoral. Você vê gente
Cara,
com banda de cover faturando alto em cachê e a banda de som autoral não ganha nada. Você tem que pagar para tocar. A realidade é essa.
Eu tenho uma visão, Felipe, que eu acho que lá fora deve ser mais fácil, viu? Eu tenho essa visão. Eu falo lá fora, você pode falar até na América do Sul, cara. Na Argentina se escuta muito mais rock and roll, no Chile se escuta muito mais rock and roll que aqui no Brasil. Aqui no Brasil existe essa cultura de mistureba de músicas, né? Então, aqui é pagode, axé, é tudo quanto é porcaria que as pessoas acabam escutando. E você vai no Chile, na Argentina, lá tem poucas opções pra pessoa escutar. A maioria gosta de rock, cara, por incrível que pareça. Então eu acho que é muito mais difícil pro brasileiro aqui divulgar o rock nacional do que um gringo, por exemplo, no país dele. Eu tenho essa impressão.
Também tem uma coisa que assim, o brasileiro, isso infelizmente é sim uma crítica. O brasileiro não dá valor ao artista brasileiro.
Não dá. Ainda mais rock nacional, cara.
Exatamente. Se você pegar os grandes nomes do metal no Brasil, que foram Angra e Sepultura, né, são as bandas que tiveram maior popularidade no mundo, né, você pode, se você olhar a história deles, você vai ver, só foram reconhecidos no Brasil depois de terem conseguido alguma coisa fora do Brasil.
Exato.
E já como isso era meio que uma condição de mercado, e as pessoas que trabalhavam com essas bandas já sabiam disso, o plano delas, eu imagino que tenha sido sair do Brasil de primeira.
Exatamente. Você vê que faz pouco tempo, o Thiago Bianchi, da banda Xamã, né?
Sim.
Fez uma reclamação aí via internet, falando que o rock brasileiro tá morto, que o metal nacional tá morto, que ninguém apoia, ninguém vai aos shows. O que você acha disso? Você acha que uma por parte ele tem razão? Ou você acha que a culpa também é dos produtores, é os donos de casas noturnas que preferem dar uma oportunidade para a banda cover e não dá para uma banda autoral? É logicamente que a gente entende que essas casas precisam de ganhar o seu dinheiro, né? Mas por que não misturar uma banda cover com uma banda autoral, entendeu? Fazer uma mistura, dar mais espaço para vocês que precisam, né?
Eu acho o seguinte, cara, a culpa acaba sendo de todo mundo. Inclusive dos músicos. Porque assim, a situação está ruim mesmo para todo mundo. Né? Um ou outro. Hoje, assim, se você pegar depois que a internet estourou, só está bem na música, realmente bem, vivendo assim, com conforto, podendo produzir novos trabalhos com qualidade, com dinheiro para investir em novos trabalhos, só está bem quem já era grande antes da internet. Né? Você não vê, por exemplo, surgir no cenário nacional uma banda de rock que se torne grande. Isso é complicado. Mas a culpa é de todo mundo, porque assim, primeiro, as bandas aceitam trabalhar em condições ruins, tá? Em condições. Você começa a peregrinar aqui em São Paulo em busca de um festival de bandas. Você vai ver a maioria dos festivais assim, a banda tem que vender ingresso, né, sendo que a banda devia se preocupar com a música. Da mesma forma que eu, sempre que recebo um convite para participar, para colocar a banda inteira num evento desse, eu declino, e 5 minutos depois o produtor do evento já achou mais 5 bandas que aceitam. Entendeu? Então você acaba. Você fica sem ter para onde correr, porque o mercado está se destruindo, né? E o público, eu não vejo o público com tanta culpa no cartório, assim como já vi outros artistas dizendo, porque o público hoje, infelizmente, é manipulado por uma mídia, né, que ignora os artistas de rock and roll e metal. Principalmente se eles forem brasileiros, se forem nacionais. Né? São ignorados. Você vê, só para citar de novo, né, a gente falou agora um pouco de Angra e Sepultura, que para mim são os dois maiores nomes de metal que o Brasil já teve, são bandas que na grande mídia são ignoradas. Só que fora do país,
elas são conceituadas e são admiradas.
Sim, são muito respeitadas, porque de fato elas são muito boas, elas merecem ter esse respeito,
sim,
né?
Sim.
Só que aí acaba acontecendo assim, o dono do bar ou o dono da casa de show, ele acaba chamando uma banda cover, né? E o pessoal da banda cover vai lá, o público, como não tem conhecimento dessas bandas que estão trabalhando com som autoral, acaba preferindo ir em shows de bandas cover, e aí uma coisa ajuda a perder a outra. Né?
É verdade.
O que vai acontecer é que, assim, se você for pensar, eu tenho que fazer esse exercício, como é que vai estar a cena de rock no Brasil daqui 20 anos? Eu não sei dizer para você se vai existir essa cena ainda.
Mas a gente tem que acreditar, bicho, e tem que confiar que o nosso rock nacional, que é poderosíssimo, cara, que a gente tem um talento, cara, nossa. Exatamente. Que eu escuto? Eu escuto mais rock nacional do que banda gringa, entendeu? Uhum. Eu sou um cara que pesquiso e gosto mesmo, né?
Aí na rádio vocês dão muita abertura para bandas.
Exatamente, porque
isso
eu acho
fantástico.
Que tem que ter espaço, né? Tem que ter espaço. Principalmente as bandas que estão começando. Porque tudo tem um começo, né, cara? Então, acho que a banda, se tem um trabalho que realmente é um trabalho bem feito, que, sabe, os ouvintes acabam gostando do rock and roll produzido, cara, a gente tem que dar espaço mesmo, porque no Brasil não tem espaço para essas bandas, cara. Como acontece com as casas noturnas também. Mas a gente tem esperança que isso muda, viu, Felipe?
Se você for pensar, Renato, você pegar, por exemplo, os movimentos de rock que teve no Brasil na década de 70, você pegar, sei lá, Casa das Máquinas, né, que era uma puta banda, animal, uma banda assim, que eu sou fã. Uhum. Você pegar o movimento do rock nacional na década de 80, toda essa galera tinham, porque é legal juntar as coisas, né? A gente estava falando agora há pouco de antes e depois da internet, né? Esse pessoal tinha as rádios, as rádios da época tinham uma grande penetração, tinham um grande público, né? E elas, claro que cobravam jabá, né? Não vou mentir para ninguém, falar que isso é uma coisa nova, porque não é, mas elas davam espaço. Que fosse cobrando, mas dava um espaço. Hoje você não tem nem rádio no dial. Você tem as rádios de web, como vocês, que fazem um papel, tem um papel importantíssimo para as bandas, né? Mas as pessoas, vocês acabam atingindo o público que gosta especificamente de rock, né? Que é o público que tem essa cultura de procurar coisas novas, de tentar conhecer bandas novas.
Exatamente.
O público em geral acaba sendo mais. Vai na ONU, ouve o que tá tocando. Como as rádios não tocam rock, porque, inclusive, aí aproveito até para fazer também uma crítica, né? As rádios rock que a gente tem no Dial em São Paulo são uma porcaria, as duas, né?
Exatamente.
As duas são uma porcaria, as duas cobram jabá pra caramba, as duas lançam banda se tiver pagamento, entendeu? E aí não dá, né, cara? E aí fica complicado, porque as bandas hoje em dia, como a gente falou agora há pouco, são independentes, não tem uma gravadora por trás pra bancar jabá pra Deus do mundo,
verdade,
né?
Verdade.
Por você isso, tem rádio hoje cobrando 90 mil reais, cara.
Porra.
Por mês.
Por isso, Felipe, que a força tá na internet, eu acredito muito nisso. Eu, quando lancei esse projeto da rádio, que vai fazer 5 anos, a intuição justamente foi essa, pra gente poder disponibilizar as bandas do nosso rock nacional, tanto as grandes como as pequenas, elas iam ter espaço. E que eu conheci de ouvintes de tudo quanto é lugar, cara, do Brasil inteiro, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, do Norte, cara, do Nordeste, cara, mandando e-mail pra rádio, perguntando qual que é a banda que tava tocando, perguntando como fazia pra poder ter o CD da banda. Fora os projetos que a gente tem, né, de poder disponibilizar também na internet.
Vocês fazem as coletâneas de vocês.
O projeto do César Heavy, que é o Brasil Story Rock and Roll, que acaba divulgando um monte de banda também, entendeu? Então, eu acho que é fundamental esse trabalho feito por bandas e as rádios webs. Eu não falo só da Stay Rock Brasil, não. Eu acho que devia ter muitas outras, cara, para poder mostrar o trabalho. Porque eu acho que a força tá na internet, cara. Cada vez mais, cada ano que passa, a força vai estar na internet. Tanto pra divulgação de bandas, como pra propagação do rock and roll, né?
Uhum. Isso eu não tenho dúvida. Porque a internet, ela dá uma possibilidade para as pessoas que têm, vamos dizer, o pensamento fora da caixa, né? Das pessoas procurarem coisas, que é uma coisa que também... aí você vê uma vantagem da internet para aquele modelo das rádios de dial, né, das rádios do rádio. É. Né? Você ouvindo uma rádio do rádio, você não vai procurar nada. A única informação que você vai ter é o que a rádio quiser te passar. Né?
É, exatamente.
Na internet você consegue achar tudo, cara.
Exatamente. Bem que as rádios da dial, cara, elas estão migrando tudo para internet. Você pode pesquisar que as dials têm a força na internet também.
Mas eu acho que elas vão perder com o passar do tempo, porque elas estão tentando trazer para a internet o modelo de rádio que elas estão acostumadas. E é um modelo que não combina com a internet.
Realmente é diferente.
Eu acho que é uma questão de tempo aí para. Ou eles percebem isso e começam realmente a fazer um trabalho legal, usar a força que eles têm e fazer um trabalho legal, que aí seria bom para eles, seria bom para mim como banda, seria bom para rádios menores, porque popularizaria.
Ainda mais a força que eles têm, né, Felipe? Porra, ia ser uma ajuda do caralho, né?
Eu fiquei indignado. Ah, cara, é que é um bando de vagabundo, pra falar.
Eu fiquei indignado ano passado, quando uma dessas rádios fez aniversário, cara. E o aniversário, elas promoveram um festival de bandas covers.
Pois é.
Eu fiquei puto, cara. Falei, porra, como é que pode, né? Mas enfim, né, Felipe? A gente lamenta, mas a gente torce também que outras rádios também possam aparecer e divulgar o trabalho de bandas como Impéria, que tem uma qualidade fantástica, cara, que vocês estão de parabéns. Referente a shows, Felipe, vocês como é que estão? Vocês têm algum show programado aí pra galera?
A gente vai estar agora no dia 16 de junho no Manifesto Rock Fest, aqui em São Paulo, no Manifesto, que é um evento que a gente participa sempre que possível, porque um evento que privilegia, né, prioriza bandas de som autoral. Né, e muito bem organizado.
Era o Manifesto, então, né?
Não é organizado pelo Manifesto.
Não, tá. Mas vai ser lá no Manifesto.
Sim, é no Manifesto.
A organização é de quem?
É de um músico, que é da Mandeira Leandro Boccalini, que ele é músico da banda Jamirulos. E acabou virando um amigo, um parceirão nosso.
Que bacana.
É, por ser organizado por músicos...
Essas pessoas a gente tem que saber valorizar, viu?
Sim. Por ser organizado por músicos, é um evento que a gente até estranha, porque a gente é tratado com respeito.
É, verdade. E tem que ser tratado com respeito, viu, Felipe?
Pois é, mas isso é hoje em dia, a banda ser tratada com respeito pelos produtores de show, isso é a exceção, não é a regra. É. Né, infelizmente.
É verdade.
E a gente está também, importante falar, a gente está preparando aí para os próximos, para daqui a pouco tempo, o lançamento de mais um videoclipe, né?
Então, também, de forma totalmente
independente.
Era a minha próxima pergunta também, vocês têm um projeto para o segundo álbum, né?
Sim, a gente está começando a compor algumas coisas. E a gente não sabe ainda como vai ser isso, se vai ser um álbum, ou se a gente vai disponibilizar somente na internet, ou se a gente vai preparar um EP, né? Uhum. A gente
vai vir na mesma linha do Em Dias Assim?
Eu acredito que sim, cara, mas é como eu te falei no começo, a gente não tem o nosso estilo de composição é muito natural, a gente não fica muito pensando como vai soar. A gente deixa a ideia sair, entendeu? E eu acho que vai ser uma sonoridade talvez parecida com o Em Dias Assim, porque as nossas influências continuam sendo as mesmas, né? O que a gente gosta de tocar e o que a gente gosta de ouvir continua sendo a mesma coisa, né? Então eu acredito que vai ser rock and roll, eu não tenho dúvida, mas de repente pode vir umas músicas um pouco mais pesadas ou com algum arranjo um pouco mais trabalhado. Ou melodias mais trabalhadas, a gente vai...
Mas vocês estão compondo, né?
Já. Já tem coisa sendo escrita assim. A gente tem um baú de ideias aqui também, de muita coisa que a gente já escreveu algum tempo atrás, e a gente vai pensando agora maneiras de reaproveitar isso, de remodelar isso. e outras ideias também que acabam surgindo do zero.
Bacana, bacana. A gente vai aproveitar agora, Felipe, e sortear um CD para os ouvintes, um CD que foi encaminhado por vocês aí, tá bom? É. Então quem agora mandar um e-mail para stayrockandroll@gmail.com dizendo qual que é o nome do álbum do Impéria, vai levar aí o álbum que nós encaminharemos aí para a pessoa, tá? Pro sorteado, tá bom? Felipe, é o seguinte, cara, pô, não, foi um bate-papo, uma coisa rápida mesmo. Como eu disse, o Impéria está na nossa programação, sempre está rolando as músicas, entendeu? A gente sempre que pode divulga, entendeu? A gente agradece também vocês da banda, que sempre divulga a rádio também. Isso eu acho que é uma troca, entendeu? Porque a rádio também depende da divulgação das bandas. E, pô, eu tenho que agradecer, cara, a sua presença aqui, Filipão.
Cara, pra mim é um prazer sempre que possível participar de qualquer coisa da rádio, porque eu, antes de ser um músico que tem músicas da minha banda tocando na rádio, sou um ouvinte também. Legal. Então fico até muito feliz e honrado de ter recebido esse convite de vocês aí, que com certeza nosso caminho vai se cruzar de novo mais pra frente.
É legal, cara. Nós que temos a honra, viu, Felipe? Cara, pode falar suas palavras finais aí para os ouvintes, né, e o teu agradecimento final.
Bom, primeiro, meu agradecimento à rádio pela oportunidade, pelo espaço que vocês sempre dão para o nosso trabalho, né, isso é fundamental, né, como a gente falou durante toda a conversa, a força do rock and roll hoje está na internet e vocês são um dos players disso, né, e é importante falar que a gente está o nosso próximo lançamento aí, o videoclipe da faixa Eu Sou O Que Eu Sou.
Que legal. Que,
já foi gravado, está sendo editado agora, mais alguns dias aí, algumas semanas, vai estar estourando aí pelo nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook.
Aproveita, Felipe, divulga aí os canais.
Claro. Quem quiser mais informações do nosso trabalho, quiser entrar em contato com a gente, nosso site oficial é o bandaimperia.com, www.bandaimperia.com. Tem a nossa página no Facebook também, que é um canal muito importante, né? Que é facebook.com/bandaimperia.fanpage. E perfil no Twitter, tem myspace.com/bandaimperia. Enfim, a gente está à disposição aí, querendo tocar, querendo produzir mais coisas. Porque a gente vê que o público brasileiro, quando tem oportunidade, como o público da Stay Rock tem, de estar em contato com o rock and roll, ele sempre gosta muito. Quer oferecer isso para o pessoal aí.
Pô, legal, Felipe. Pô, bicho, foi um prazer, cara, conversar contigo. Eu não tive a oportunidade ainda de conhecê-lo, mas espero um dia presenciar um show de vocês, a Stay Rock Brasil poder tá acompanhando algum show de vocês, quem sabe em breve a gente pode conhecer pessoalmente. A gente, repito, a gente fica muito honrado mesmo, meu velho. Cara, a gente fica muito honrado mesmo.
Prazer ter vocês em algum show, algum evento que a gente possa fazer.
Legal, Felipe. Cara, eu peço desculpa aí da minha voz, cara, que hoje eu tô uma gripe filha da puta, né? Peço desculpa pros ouvintes aí. Mas
é São Paulo. Tá
foda. Mas o importante é que a gente conseguiu esse bate-papo aqui com o Felipe, da banda Impéria. E nós vamos aproveitar e escutar 4 músicas do CD, tá, Felipe? Valendo o sorteio do CD em dias assim. Filipão, um abraço, meu amigo. Sucesso.
Obrigado,
pra vocês,
cara.
Meu brother.
Um abração, valeu.
Valeu. Stay Rock Brasil.